Falando de livros. Quadragésimo sétimo Festival de Inverno da UFMG.
Muito bem, são 9h14. Bom dia, por aqui Universo Literário. Eu sou Michele Bruck, te acompanho até às 10 horas aqui na Estação do Conhecimento em 104,5 ou ufmg.br/rádio. A criação literária e a musical constantemente andam aí de mãos dadas. A relação entre essas duas formas de artes são trabalhadas aí na oficina Literatura e Música, dentro do 47º Festival de Inverno da UFMG. Ela é ministrada pela professora e pesquisadora da UFMG, Eneida Maria de Souza, com assistência do professor de literatura do Cefet MG, Ronieri Menezes, e é com ele que nós conversamos agora. Bom dia, professor, tudo bom?
Bom dia, tudo bem.
Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu?
Prazer, tudo meu.
Maravilha. Professor, música e literatura sempre foram artes muito próximas uma da outra, e por quê?
Desde o início da criação do gênero poético, né, assim, do gênero lírico, já havia sempre essa questão de falar, né, de muitas vezes de cantar os versos. Antes da poesia passar para o universo do livro, ela já era declamada, cantada. Então a questão do ritmo, da musicalidade, é um caráter muito forte do início da criação literária, a gente pensando na questão da poesia. Depois é que ela vai passar para o livro, né? Então, essa questão da canção popular brasileira, por exemplo, ser muito forte o diálogo com a poesia, na verdade está resgatando questões aí já bem antigas da história da arte literária, né? E mesmo musical.
E qual que é a diferença entre o processo criativo de um compositor e de um poeta?
Tem diferenças, semelhanças, né? Assim, eu acho que tem diversas maneiras de se pensar, né? Essa questão. Nós estamos tratando um pouquinho disso até que por um viés, tem várias abordagens, né? Por exemplo, o professor Luiz Tati, né, da USP, vai trabalhar muito assim, mostrando como que no processo de criação de canção popular, eu dou muito exemplo do Brasil, né? Como que a canção é feita a partir da oralidade, né? Do universo, de um gesto vocal, de você. É como se na fala cotidiana, né, quando você faz uma pergunta, ele dá algum exemplo, por exemplo, assim, de o Durval Caymmi, quando ele canta, você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Numa conversa informal já estaria presente o ritmo, né, a prosódia, quer dizer, a musicalidade, você já conversa com alguém, você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Quer dizer, essa questão que vai para a canção já estaria presente no universo oral, né, no campo da oralidade. Então, o compositor popular, parte da sua vivência com outros compositores, né, com músicos, ele, sem passar muitas vezes pela escola, pela universidade, ele já pega uma ele já aprende isso, né, a partir da sua vivência cotidiana, transformar aquilo que tem a ver com o campo da conversa para a questão da criação. Agora, claro que tem outras composições, né, assim, mais formais, né, assim, da música erudita, já são outras questões. Por exemplo, a gente trabalhou ontem lá, o Mário de Andrade, que foi um poeta, né, um escritor modernista, nesse ano agora está fazendo 70 anos de morte do autor, ele dizia sempre que a criação é um processo inacabado, você sempre trabalha a partir de criações anteriores, isso tanto na poesia quanto na música. Tem uma carta dele para o Manuel Bandeira, em que ele diz que a única composição que ele fez em vida, quer dizer, ele era poeta, mas era também professor de piano, estudioso de música, tanto erudita quanto folclórica, e ele diz para o Manuel Bandeira que a única canção que ele fez, ele compõe baseada numa música anterior do Catulo da Paixão Cearense, que é Cabocla do Caxangá. Aí ele cria Viola Quebrada, pegando um ritmo melódico que já estava existente, ele brinca, altera uma música ou outra e só cria um refrão de diferente. Então, quer dizer, muitas vezes a intertextualidade é um processo também legítimo de você recriar, né, e dar um caráter original para a sua criação nova.
Correto. Agora, a oficina, ela trabalha com um recorte temporal que enfoca ali os anos da ditadura militar. Por que a escolha por esse período?
Olha, tem a questão, né, o ano passado foram já teve 50 anos, né, do golpe do militar, golpe, né? Uhum. Então, por essa questão da data, né, a gente, inclusive, está acontecendo uma exposição muito bonita lá na Biblioteca Central e na Universidade Federal, com livros, né, publicados no período inicial do golpe militar no Brasil. A gente teve ontem lá com a turma que está fazendo oficina. Então, a questão toda tem a ver com os 50 anos do golpe e tem a ver também com o tema do festival, que é a cidade, né? Então, nós pegamos a questão da ditadura e a cidade e mesclamos, né? As aulas são dadas no primeiro dia, nós fizemos um geral, assim, uma explicação geral sobre a época, sobre outras artes, cultura, questão histórica mesmo, não só as músicas trabalhadas, mas os festivais, o que que foi muito forte no período. E depois, cada dia, eu e o professor Enê, nós mesclamos entre o Chico Buarque, o Milton Nascimento, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Hoje a gente encerra com o Caetano Veloso e os meninos, eles têm produzido textos também. Hoje tem a apresentação final com declamação de poesia, pequenos sketches teatrais, eles vão cantar alguma coisa em forma de rap, eu mesmo vou tocar violão, vou cantar algumas músicas pra gente finalizar. Então hoje vai ser um dia, além de ser a fala sobre o Caetano Veloso, vai ter uma apresentação dos meninos. E em relação a essa escolha, é porque nesse período, né, assim, dos 20 anos aí de ditadura, né, 64, 85, né, dá 21 anos, há uma força muito grande da música popular brasileira, e essas canções, a gente pegando esses autores, né, e o Caetano, o Chico, o Gil e o Milton, e outros que dialogavam com eles, aí vem a questão dos festivais da canção. Eles têm tanto um diálogo muito forte com a tradição popular, com a música erudita, e ao mesmo tempo com a literatura, né, são leitores de Drummond, de Manuel Bandeira, de João Cabral. Então a gente está sempre transitando entre canções que tratam de questões políticas, mas que trazem também o político misturado com a vivência urbana, com a vida coletiva, a busca de maior espaço democrático na cidade, músicas que falam das passeatas, né, das manifestações contra a repressão, músicas que sofreram com a censura. Então a gente está sendo bem interessante, assim, a gente mesmo, ao preparar o curso e trabalhar com os alunos, dialogar com os alunos, a gente está aprendendo muito também.
Com certeza.
Sobre o período, sobre as composições.
Pegando o gancho aí desse período que você está falando, Ronieri, qual que é a importância da música e da literatura durante essa época aí, que você mencionou, esses 21 anos, aí entre 1964 e 1985?
Olha, a música popular brasileira, né, chamada MPB, né, que torna-se muito forte nesse período, a gente pensando a partir dos festivais, né, que começam a acontecer aí na segunda metade dos anos 60, ela, inicialmente, eu acho que é bom dizer, assim, uma força muito grande de comunicação com a juventude brasileira, né. O Chico Buarque mesmo tem um texto que ele fala que a música popular, ela tem muito a ver com a juventude do compositor, né, que é a mesma juventude do público, né, o compositor vai se tornando mais maduro junto com a sua plateia, com o seu público. E havia, além de uma comunicação, né, pela mídia, né, ela não perde um caráter muito forte, né, e rico de, por exemplo, as letras trazem uma linguagem literária. Na grande maioria das letras, a linguagem era muito, muito bem realizada, né? Com suas metáforas, alegorias, né? com recursos mesmo, métricos, as imagens que são criadas. É muito rica a música popular brasileira, eu diria que é das maiores expressões artísticas do Brasil, e a música popular entra como das maiores riquezas, não só do Brasil, mas ela tem um lugar no mundo muito especial, não apenas pela qualidade poética, mas pela qualidade musical, né? Esse diálogo, como eu disse anteriormente, diálogo tanto com as fontes folclóricas, né, populares, tradicionais, quanto com a música erudita, uma herança aí, por exemplo, de Villa-Lobos, Tom Jobim, tem tudo ela está ali permeando, né, está mediando diversas relações entre o samba de morro, a música, por exemplo, nordestina, né, ou do interior do Brasil, com herança da música europeia. Então, esse lugar de esquina, né, dá até para a gente pensar no clube da esquina. Esse lugar de diálogo é muito forte, tanto no caráter musical, quanto pelo caráter poético das canções.
Muito bem, são 9h23. Bom dia, eu sou Michele Bruck e você está no Universo Literário da UFMG Educativa. Nós estamos conversando aí com o professor de literatura no Cefet MG, Ronieri Menezes, um dos responsáveis pela oficina Música e Literatura, que ocorre aí dentro da programação do Festival de Inverno da UFMG desse ano. Professor, a oficina trabalha principalmente com compositores de formação universitária. Quais compositores são esses e por que dar prioridade a esses artistas?
A gente trabalha, escolheu, né? A gente tem que sempre dar fazer um recorte, né, na escolha, né, dá até vontade, a gente conversando com a professora Eneida Maria de Souza, sem vontade de a gente trabalhar um semestre inteiro, mas é uma semana apenas de curso, né? Nós pegamos compositores que trataram, né, assim, inclusive sofreram com a questão da repressão, da ditadura. O Chico Buarque passa uma temporada na Itália, né, vai para Roma, ele é aconselhado a sair do Brasil, ele não foi exilado, mas ele foi um autoexílio, né, ele foi aconselhado a sair por perigo que ele estava tendo de ser preso, né, de ter problemas, quer dizer, prisões, entrar na delegacia para dar depoimento, foi várias vezes, mas perigo mesmo de acontecer coisas mais sérias, ele teve que sair do país. O Caetano e o Gil foram exilados, né, tiveram que mudar para Londres. O Milton Nascimento não teve problema assim sério de prisão, mas teve muito problema com censura, né, e a música dele, né, inclusive é bom que a gente lembre que a oficina faz homenagem ao Fernando Branche, né, que nos deixou recentemente, então essa formação universitária passa também pelo Branche. Tem diversas músicas dele, pouca gente sabe disso, que tratam, né, com muita qualidade, né, assim, de uma maneira muito bem feita do período, das questões contextuais, né. Todos eles, então, tiveram e passaram, todos passaram. O Gilberto Gil é formado em administração de empresa, né, em Salvador, vem depois para o Sudeste trabalhar na Jesse Lever, parece. Quer dizer, veio trabalhar numa empresa antes dele fazer a carreira de músico. O Caetano começou a fazer filosofia, o Chico Buarque começou a fazer arquitetura, né? Todos eles passaram, e havia uma questão que é importante, que a gente comentou no primeiro dia, que é a importância da universidade, que esse é um caráter do Festival de Inverno, a importância do festival, que é essa abertura para a comunidade externa, esse trabalho de extensão, né? A universidade tinha muito... Esses músicos, no início de carreira, eles iam muito à universidade, havia muitas apresentações, teatro, né? Então, esse lugar da universidade como um polo cultural era muito forte nos anos 60, 70, e daí a importância desse festival, né, de chamar esses compositores, cantores, para o festival, para rememorar, né, e mostrar um caráter de sobrevivência mesmo. A importância da universidade ainda desse diálogo com outras instâncias, né, de produção artística, não apenas dentro do campo acadêmico.
Certo.
E aí, só para fechar, ao escolher esses autores, né, a gente... inclusive a gente toca nessa questão, a gente não está desconsiderando, né, assim, a questão, outras produções, inclusive contemporâneas, né, do rap, do funk, do pagode, enfim, de várias outras manifestações que são atuais, que também eu acho que a universidade, inclusive folclóricas, né, assim, né, do campo mais tradicional, de Minas mesmo, eu acho que a universidade tem, inclusive está acontecendo isso no festival, né? O recorte nosso é uma das maneiras de diálogo da universidade, inclusive não só com essa produção mais ampla, mas convidando alunos, né, que não estão na universidade, ou mesmo, por exemplo, na oficina tem alunos da área de biologia, de geografia, história, enfim, de comunicação, tem pessoas de áreas diversas, acho que é muito enriquecedor isso.
Tá. Professor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor resumisse para a gente, por favor, qual que é a relevância, você mencionou anteriormente aí a questão da cidade, né, aquela coisa urbana, a relevância da música e da literatura nessa vida urbana.
Eu acho que é fundamental, assim, nessa questão da música popular, a gente pensando, inclusive, a entrada, né, dessa expressão da música popular pelo rádio, pela televisão, né, e o tanto que a música inclusive pelo próprio nome, do popular, tratando da questão do homem na rua, né, do homem nas manifestações, dos encontros, né, a vida urbana como um espaço de ao contrário de um período muito duro da vida política brasileira, no caso da nossa oficina, né, o conservadorismo e a repressão vinha não apenas de órgãos políticos, né, mas também de muitas vezes da própria sociedade, né? Então a música, ela traz ideias novas, né, sobre os encontros na cidade. A música do Clube da Esquina mesmo trata muito sobre isso. O Chico Buarque, né, em 84, na época direta, já pelas tabelas e vai passar, trata, são composições que tratam das manifestações populares. Então isso é muito forte. O Gilberto Gil, né, saindo da cadeia antes de ir para a Inglaterra, dando aquele abraço, né, para o Rio de Janeiro, quer dizer, ele sai da cadeia na quarta-feira de cinza e olha para a cidade e dá aquele abraço antes de ir para o exílio. Então são, aqui em Minas tem muito isso, o Caetano Veloso, são diversas composições que ele trata, né, assim, desse universo. Por exemplo, Haiti mesmo, que é uma composição mais nova dele, do Gil. Eu acho que a canção popular traz muito esse retrato meio do, como se o compositor fosse esse Flaner, né, andando pelas ruas e observando o que está acontecendo na história do Brasil, muitas vezes por esse universo da vida urbana e muitas vezes também da questão da intimidade mesmo da cidade, né, da questão da vida do homem comum na cidade.
Certo. Professor Ranieri Menezes, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Parabéns, sucesso para a oficina. Microfone da emissora sempre aberto para vocês, tá bom?
Eu que agradeço. Muito obrigado e sucesso no programa de vocês.
Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Outro. Então, conversamos com o professor de literatura do Cefet MG, o Ranieri Menezes, um dos responsáveis pela oficina Música e Literatura, que é parte da programação do Festival de Inverno deste ano da UFMG, que segue até amanhã. E para você conferir a agenda completa do festival, você pode acessar o site ufmg.br/rádio.
Falando de livros.